11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, os ouvintes do Conexão são muito criativos. Quando ainda era terça-feira, um deles desejou pra gente um feliz quase meio de semana. Isso na terça-feira. No meio de semana, ficou pra trás o quase meio de semana e já estamos na sexta-feira. E se é sexta, tem 11. E se é 11, tem Pedro Pinto.
Nossa, bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisiel. Bom dia que nos acompanha. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Ô, Pedro Pinto, ontem, qual das 8 televisões você utilizou? Quais foram os jogos que você ouviu nessas 8 televisões que você tem em casa? Porque ontem foi jogo.
Não, a minha prioridade ontem foi o Sport Recife.
Ai, garoto!
Aí você ganhou, Gisiel.
Sofreu, sofremos juntos.
Mas foi de doer os olhos, tá? Mas tudo bem, eu tava ali dando força pro amigo.
Eu sei disso. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Não precisava de tanta emoção, né, Pedro Pinto? Mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a rodada da Copa do Brasil. Muitos times passaram, outros times ficaram. Temos também os estaduais que serão definidos nesse final de semana. Vai ser um final de semana realmente muito bom de se ver para ficar aí na frente da TV. Eu só tenho uma, tenho que ficar fazendo aquele efeito pipe, sabe? Mas para você que tem 8 telas, é mais fácil, né? Mais fácil.
Queria eu.
Bom, a Comissão de Esporte do Senado realizou nessa semana a primeira reunião do ano e a presidente da comissão, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, aproveitou a ocasião para falar dos ataques racistas que o craque brasileiro Vinícius Júnior sofreu, mais um, né? Em um jogo da Liga dos Campeões da Europa entre o time dele, o Real Madrid, e o Benfica de Portugal.
Leila cobrou das entidades que regem o futebol, como a FIFA e a UEFA, punições exemplares para os casos de racismo.
Racismo, todos sabem que é crime, não é provocação, não é rivalidade esportiva, é violência. E deixo aqui a minha absoluta indignação e minha total solidariedade ao Vini. Ele é incrível, a força dele, né? Porque ele não se curva, ele denuncia, ele enfrenta e tem sido um exemplo mundial de coragem. E um grande orgulho para nós brasileiros. Eu faço uma cobrança muito firme à UEFA, à FIFA, à CBF e à Conmebol. Essas punições precisam ser verdadeiramente grandes. E realmente tem que haver punição. A gente tem visto que as punições são muito brandas, então a gente não consegue ter avanços nesse sentido. Elas precisam ser exemplares.
Parece que a gente não avança nessa questão aí, continuam os ataques racistas, xenofóbicos, aquela coisa que a gente, de vez em quando, infelizmente, está falando aqui no OZ, né, Pedro?
Ah, sim, Gisiel, é um assunto que a gente fica girando em torno dessa mesma situação. Você realmente não vê punições grandes aí, como a Leila falou, e a gente já falou sobre esse tema aqui várias vezes e vai continuar falando, né? Nesse caso aí do Vinícius Júnior lá com o Benfica, o próprio Zé Mourinho, né, que é o técnico do Benfica hoje, num primeiro momento ele saiu em defesa do próprio jogador dele, que era o Prestiani, que ofendeu o Vinícius Júnior no dentro do campo, e depois falou, olha, se ele realmente disse, não olha mais para mim, porque perdeu a total confiança e a credibilidade. Uhum. E isso vai. O que eu digo, Gisiel, a gente até discorda um pouco nesse ponto, né? Eu e você, eu acho. Mas a hora que, por exemplo, eliminassem o Benfica da competição, acabou sendo eliminado, né? Me parece. Mas se tivesse tirado ele ato contínuo ali, quando ficasse provado que houve a ofensa, eu acho que a chance disso acontecer, se não zera, eu acho que diminui sobremaneira, sabe? Quando tem a punição esportiva. Mas o Vinícius Júnior, realmente, nesse ponto, eu acho que ele tem sido uma figura muito destacada, realmente. Porque se outras pessoas tivessem o peito que ele tem, no sentido de denunciar e continuar fazendo as coisas, é bem importante mesmo.
Bem jogado realmente, Luiz, sobre essa questão. E a gente vai continuar falando toda vez que acontecer, porque são coisas que não cabem, nunca couberam. E
não
ainda
dá
mais
pra
hoje.
Ignorar,
não,
né?
Não dá pra ignorar,
tem
um
ficar repetindo
desse.
Até acontecer alguma coisa diferente.
É isso. Vamos agora falar de Copa do Brasil. Ontem foram vários jogos na Copa do Brasil 2026. O time passou, o time ficou. O meu time ontem jogou, gente. Jogou ontem contra o Desportiva Ferroviária, num jogo em que eu e o Pedro Pince estávamos assistindo juntos. E eu sofri nesse jogo, não foi nem por conta do que o jogo foi por um empate. É porque o esporte falta ainda muita coisa. Falar até com o Pedro Pince. Olha, não temos um time ainda, infelizmente, e foi nos pênaltis. Quer dizer, um primeiro tempo onde o esporte poderia ter matado o jogo.
Sim.
Não fez.
Que sofrência.
No,
né,
segundo tempo, o Desportivo começou a gostar do jogo e começou e estava jogando melhor do que o Sport. Ixi. Até. O Sport perdia passes errados, jogadores que não se entendiam, um time bate-cabeça tremendo, até que foi para os pênaltis. Nos pênaltis, eu digo, a gente vai perder porque já não tem Magrão. Nosso time não sabe bater pênalti e só ganhar.
Magrão, você tá se.
Não, sabe por quê?
Magrão?
Falando do Magrão.
Vai com o Jefferson.
Deixa eu falar.
Vai
dormir
com
o é porque o meu time não sabe bater pênalti, então o que salvava a gente era o Magrão.
Eu falei, a gente tinha o Jefferson assim também. Tá falando de mais de 10 anos atrás.
Pra você ver como eu tô saudoso de um time que já jogou bola e hoje está. Mas de qualquer forma passamos, né? Qual foi a sua análise?
Ah, eu acho que eu tô muito próximo do que você tá analisando aí, Gisiel. Realmente o Sport ontem ele teve mais sorte do que juízo, como a gente fala, né? Porque no segundo tempo ali a chance dele ter sido eliminado foi bastante errada.
Muito
errado,
forte, verdade.
E na hora do pênalti ali, o goleiro, os dois primeiros perderam também. Então, o Sport teve ali a ponto de ser eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil, como foi, salvo engano, no ano passado.
Ah, mas eliminado na Copa do Brasil, a gente passou uma temporada, assim, de 2019 até 2022, a gente não passava da primeira fase.
Pois
era Brusque, era Tombense, era Juazeirense, era o que entrava, derrubava o esporte.
Pois então, mas já tá no lucro, passou aí, pra falar de Desportivo Ferroviário.
Já tá no lucro. Né? Nos pênaltis, 4-3. Outros jogos que aconteceram na Copa do Brasil, o nosso querido Santinha também foi eliminado.
Foi pro Souza da Paraíba.
O Souza que fez uma Copa do Brasil ano passado, assim, histórica, né? Pra colocar na parede, né? Souza da Paraíba é um time que ano passado deu muitas alegrias aí para os torcedores. E eliminou o Santinha, que já tinha perdido de ir pra final, porque foi eliminado também. E, quer dizer, é situação complicada.
O Juventude ganhou do Guaporé também, do Guaporé de Rondônia.
Sim, foi o jogo.
5-0, acho, salvo engano.
Isso.
Tem vários outros jogos aí.
Né? Exatamente. Tô aqui vendo jogos também aqui de Santa Catarina e Cuiabá.
Cuiabá caiu, passou.
Caiu.
Santa Catarina.
Caiu, passou o Santa Catarina, exatamente.
Isso.
E deixa eu ver aqui mais jogos, outros jogos que aconteceram e que passaram. Olha, Vila Nova e Velo Clube. Também passou o Vila Nova.
Isso.
Né? São muitos jogos aqui pra gente.
De times tradicionais, o Guarani caiu. Não ontem, né? Mas nessa fase da Copa do Brasil, o Guarani caiu pro Castanhal do Pará. Também jogando nos pênaltis, então é mais um time tradicional que já foi eliminado, né? O Novo Horizontino, que está na final do Paulista, ganhou de 4-0 do Manaus, então também passou de fase aí o Novo Horizontino, que vem forte aí na segunda divisão para ver se dessa vez sobe, né? Porque ele bateu na trave várias vezes.
Verdade.
E dessa vez me parece um dos principais postulantes ao título da Série B, não digo, mas as quatro vagas, Então, é isso.
Né? CRB imagina. Também, os nossos amigos do CRB lá.
6-0.
6-0 no Porto da Bahia, passa também.
Você sabe que eu tava em Maceió semana passada, cheguei anteontem. Aí eu vi o jogo do Botafogo, que a gente deve falar aí um pouquinho.
Sim.
Num bar de botafoguense. E antes, o povo tava assistindo o jogo do CRB contra o Porto. O jogo foi 6-0. Só que não é o Porto de Pernambuco, que já foi tradicional. O Porto de Porto Seguro, um time novo da Bahia, acabou perdendo de 6-0 pro CRB.
Pois é, dando a felicidade aí para o pessoal do CRB. A minha caneguinha é do CRB, você sabe, né?
Aqui na linha do Asa de Arapiraca, né?
Que
perdeu a final. A final foi CRB e Asa.
É, verdade. Bom, vamos falar agora sobre o seu fogão, quase na fase de grupos da Liberta. E aí, como é que tá o coração?
Eu não diria que tá quase,
não.
Como eu digo, o futebol é jogado, eu não daria pescado, né? Calma. Né? Mas foi um bom resultado. O Botafogo conseguiu um bom resultado lá em Guayaquil, conseguiu arrancar um empate. Mais uma vez, como eu digo sempre aqui, o Botafogo não tem goleiro. O Botafogo entra com 9 jogadores, porque não tem o goleiro e não tem centroavante.
É impressionante, porque já teve grande goleiro, né?
Ah, sim, sem dúvida. Ainda mais o último foi o John, né?
Pois é.
Foi um dos pilares das conquistas do Botafogo em 2024.
Foi pra seleção brasileira e tudo.
Mas hoje em dia, não, o Botafogo tem 3 goleiros e não tem nenhum. E mais uma vez, uma falha clamorosa do goleiro, que dessa vez foi o Léo Link. E o Barcelona de Guayaquil fez 1-0, mas o Matheus Martins, que é um atacante, coitado, que não é centroavante de ofício, mas ele tem quebrado um galho lá e acabou fazendo um gol, empatou. E o Botafogo tem boa chance, jogando na terça-feira que vem, de passar de ganhar do Barcelona e ir, enfim, à fase de grupos da Libertadores.
Eu acho que passa. Vamos acreditar, Pedro. Vamos acreditar.
Tomara que sim.
Raquel, quero te ouvir sobre troca de comando.
Pois é.
Porque, afinal de contas, temos troca de comando em pelo menos 2 grandes clubes brasileiros. Vou começar pelo seu Vasco da Gama, que agora tem técnico novo.
Pois é.
Renato Gaúcho. O que tem a ver Renato Gaúcho com o Vasco?
Eu acho que nada, né? Mas quem sabe assim não dá certo.
Pedro Pinto, você gostou dessa aquisição?
Eu posso discordar?
Diga.
Claro.
É a terceira vez que o Renato vai ser técnico do Vasco. Assim, ele não tem nada a ver com o Vasco jogando de campo e bola, de como jogador, porque ele nunca passou pelo Vasco. Agora, como técnico, já é a terceira vez.
Mas né? foram
experiências assim,
interessantes.
Boas.
Eu acho que a primeira talvez. É. A segunda nem tanto, mas tanto que essa terceira vinda foi tentaram 3 vezes.
Foi complicado, foi bem difícil conseguir o acordo ali, né?
A terceira vez, porque ele pediu aí um valor bem próximo do que ele ganhava do Fluminense na época. E já tinham desistido, voltaram e agora o Renato vai estrear, acho que é contra o Palmeiras.
E esse contrato é de um ano só, se não me engano, né, Pedro?
Eu não sei se é dezembro, acho que sim, acho que é um ano.
Menos de um ano, né?
Acho que ele tá um pouco sem esperanças.
Não, mas vai que dá certo, né?
Acho que pode dar certo, porque o Renato é bom de vestiário pra caramba.
É.
Entendeu? Eu acho que ele não vai ter, por exemplo, você jamais vai ver o Renato fazer o que você viu aquela descompostura que o técnico anterior passou no tempo técnico, como ficou ali expondo os jogadores, como fez o Fernando Diniz. Acho muito difícil.
Um cara que tem muita experiência também de campo e de vestiário, como você falou, realmente é muito bom. Costuma fazer um grupo muito bom.
Olha, eu acho que vocês estão esperançosos, eu posso ficar também, né?
Agora, o outro time deve ser o Flamengo, né?
Todo mundo acordou.
Foi estranho aquilo,
assim,
né?
Sem entender, embora o Flamengo já viesse aí, tinha perdido 2 taças.
Mas ele caiu depois de um 8-0.
Depois de um 8-0, aí caiu o técnico, o Felipe Luiz.
Eu não sei se foi você, Gisele, ou se foi o Adriano que falou pra mim, Pedro, crise na Gávea?
Aí eu falei,
não, pra mim não.
Acho que não, né? Eu acho que eu tava profetizando a crise.
Foram dois campeonatos que o Flamengo perdeu. Né, que até o Botafogo perdeu também em 2025, que eram taças irrelevantes para a continuidade da temporada. E não foi o que aconteceu, cara. O Flamengo perdeu os dois campeonatos e a hecatombe se criou no Flamengo.
Eles estão mal acostumados, eu acho.
Esse presidente do Flamengo, ele é um cara muito... Falam do Textor, né, que é o dono do Botafogo, mas o BAP, que é o Luiz Eduardo Batista, que é o
presidente do Flamengo... Ele não tem freios, né?
Ele é como se, ele age como se fosse o dono do Flamengo.
Assim, ele não tem freios, a verdade.
Bastante autocrata, fala muita besteira por aí, e aí acabou tomando para si essa responsabilidade e mandou embora o técnico, entendeu? Que tinha uma boa relação com os jogadores, né? Em torneios que não nada valiam, acabaram tendo esse peso todo e acabaram fazendo também um excelente treinador, que é o Leonardo Jardim, que era do Cruzeiro, que também é outro que quando saiu de lá falou que não treinava nenhum outro time no Brasil que não fosse o Cruzeiro.
Até apresentar um contratinho interessante.
Não sei quanto tempo depois,
né?
Menos de 3 meses depois, está lá no Flamengo, entendeu?
Mudou de ideia.
É o contrato, o contrato é forte. Agora, eu só achei assim, que a gestão da saída foi meio atrapalhada.
Horrível.
Para dizer o mínimo, né?
Ficou feio demais.
Tanto que ele vai mandar, tanto que me parece que foi embora o Felipe Luiz, e o José Boto, que é um diretor executivo lá, o homem que cuida da parte executiva do Flamengo, também um português, já tá também na corda bamba, já tá se procurando um substituto para ele. Então a culpa do Flamengo tá toda caindo, assim, a culpa de direção de campo, né? Complicado. Realmente impressionante isso.
Vamos ver o que é que vai acontecer.
Muito mal feita.
Vamos ver o que é que vai acontecer na final, se isso se reflete na final de domingo. Fla-Flu no domingo. E aí, com essa confusão do meio de semana com a demissão do Felipe Luiz,
o
do
Fluminense
jeito que
é aconteceu. O Fluminense é favorito, né? Pra mim é.
Então já vamos puxar aqui a pauta dos estaduais, os principais no final de semana. Temos aí Flamengo e Fluminense. Você já disse que o Fluminense pra você é o favorito, pra mim também. Pra mim também. É, Palmeiras e Novo Horizontino, somos todos Novo Horizontino? É o que tá se falando por aí.
Somos todos Novo Horizonte.
Isso é
Isaura, né? Isaura. Somos todos Novo Horizonte, mas o Palmeiras pra mim vai ser campeão, mesmo jogando lá em Novo Horizonte. Eu não acho que o Palmeiras vai perder esse campeonato, não. Eu não acho.
Ah, eu não sei. Eu tô achando que pode dar zebra aí. O Palmeiras é favorito, claro. Mas eu acho que pode dar zebra. Se existe a possibilidade de dar uma zebra.
O cara perdeu um pênalti no primeiro jogo, Gisiel. O cara bateu um pênalti em cima do goleiro. Realmente, enfim. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão.
Beleza. Rapidinho, Cruzeiro e Atlético?
Cruzeiro.
Bahia e Vitória?
Bahia.
Uau, que você? Certeiro, né? Eu vou junto com ele, né? Ele que entende tudo, eu vou contra nada.
Vai dessa que eu entendo tudo, não. Mas o Grenal tá decidido, né? A gente nem vai falar, porque tá 3-0 pro Grêmio.
Não tem nem muito. E Esporte Náutico?
Ah, isso, eu sou louco de dizer que não é o Esporte, né?
Não quer perder a amizade.
Olha, a sua participação em segunda-feira estaria seriamente ameaçada, Pedro.
Seriamente. Não, na continuidade da participação no programa, não é nem isso.
Vai acontecer igual o Felipe Luiz, de repente, né? Na madrugada.
Exatamente.
Acaba o contrato com o Pedro Pinto.
Manda o zap. Pedro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos aguardar, tem muita coisa acontecendo aí. Esse é um final de semana bom pra gente. Acompanhar os principais estaduais, as finais dos principais.
Destaque de 15 segundos começa a Fórmula 1, a nova Fórmula 1 no final de semana agora.
Enfim.
Com carros menores, combustível sustentável. Legal. E o Gabriel Bortoleto ali tentando galgar lugares mais altos na classificação agora, correndo pela Audi, né?
Estamos na torcida.
Tá bom? Um abraço a vocês, muito obrigado, Paulo. Desculpa.
Abraço grande então pra você também, Pedro.
Outro pra você, gente. Bom final de semana e até segunda-feira. Valeu, obrigado.
Valeu.